Vamos ficar de pé. Nunca houve um dia como este dia para mim. Nunca houve um dia como este dia que eu vejo. Nunca houve uma luz que brilhasse tão forte como neste dia. Neste dia glorioso. Nunca houve um dia como este dia para mim. Nunca houve um dia como este dia que eu vejo. Nunca houve uma luz que brilhasse tão forte como neste dia glorioso. Nunca houve um dia como este dia para mim. Nunca houve um dia como este dia que eu vejo. Nunca houve uma luz que brilhasse tão forte como neste dia glorioso. Inclinemos a cabeça. Vamos sussurrar docemente para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente, nunca houve um dia como este dia. Pai, que mensagem. Senhor, se o seu profeta disse que ele não tinha palavras para se expressar, o que eu posso dizer? Senhor, nós te amamos do fundo do coração, Senhor. Te agradecemos, Senhor. O Senhor tivesse um grande plano de nos redimir de volta, Senhor. E o Senhor tem feito isso por 2000 anos. Para produzir uma obra-prima. E, Senhor, agora pela fé, mas aquela fé perfeita, Senhor, nós reconhecemos que nós vivemos, nós somos essa obra-prima. Nós já somos a noiva redimida, Senhor. Aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, Senhor. Pai, o Senhor é tão grandioso, Senhor, de nos deixar viver nesse dia e ver as coisas que vimos e ouvir as coisas que ouvimos. A revelação está se tornando viva para nós, Senhor Jesus. Verdadeiramente nunca houve um dia como esse, Senhor. Pai, como te amamos e te adoramos nesse dia, Senhor. E, Pai, como... quão orgulhoso o Senhor deve estar de olhar para baixo e dizer, finalmente, depois de todo esse tempo, nós temos uma noiva. Temos a obra-prima que foi polida e foi talhada. E agora temos uma noiva que não vai se comprometer com a palavra, Senhor. Somos tão agradecidos de ser essa noiva, de ser a Tua obra-prima, de estar em Tua presença essa noite, Senhor Jesus, e dizer que Te amamos e obrigado, Senhor. Por tudo que Tu fizeste por nós, Senhor. Pai, quero dizer obrigado, Senhor, por armazenar esse alimento. Se o Senhor não tivesse feito, onde estaríamos, Senhor? Não poderia ter a obra-prima. Mas o Senhor sabia, quando o Senhor trouxe esse sétimo anjo verdadeiro, que Ele mesmo proclamou essa noite, que Ele disse, eu posso não estar aqui, mas essa palavra continuará. E Ele está chamando uma noiva. A própria obra-prima de Deus, chamando uma noiva a Ti, uma obra-prima para Teu Mestre, Senhor. Pai, abençoa-nos, nos faz mais como a Ti. Como o Senhor profeta disse, nós não sabemos o que nós temos necessidade, mas o Senhor sabe do que precisamos, o Senhor sabe o que está faltando, então nós oramos que o Senhor nos dê. Nós queremos ser mais como a Ti. Nós falhamos, Senhor, todo dia. E tudo que o Senhor vê, aquele sangue que foi derramado no Calvário. O Senhor, a tua grande obra-prima, Senhor, que foi colocada ali na obra-prima e disse, fala, Senhor, e nós ouvimos. Obrigado por tudo que o Senhor fizesse por nós. Obrigado por essa noite, estarmos juntos aqui, Senhor. Verdadeiramente sabemos que nós estamos no fim do tempo. Como teu profeta disse, estamos maduros e o fruto no topo da árvore está pronto para ir, Senhor, pronto para o arrebatamento. Se tiver alguma coisa faltando, o Senhor nos apronte, Senhor. Estamos aqui para dar tudo a Ti, Senhor. Nós não temos nada para dar além desse corpo, Senhor, mas que o Senhor não nos veja culpado, mas nos veja como epístolas abertas e lidas por todos os homens. E apenas isso pode acontecer ao ouvirmos a palavra, porque essa mensagem vai nos aperfeiçoar. Essa mensagem que foi colocada em fitas, nós ouvimos e nós queremos ouvir e obedecer, Senhor. E, Pai, te agradecemos mais uma vez essa noite por estarmos juntos como Tua noiva. E nós vamos chegar à mesa da comunhão, Senhor, que nossas mentes possam voltar a 2000 anos atrás, quando o Senhor começou esse programa. E, Pai, e o Seu corpo estava ali quebrado e abatido por mim, Senhor. Teu sangue foi por mim, Senhor. Que nós possamos colocar-nos nós mesmos naquele dia no Calvário, Senhor. Aquela rude cruz, Senhor Jesus. Perdoa nossos pecados e nossas falhas. E, Senhor, enquanto tomamos a comunhão, Senhor, que possamos, enquanto tomamos o pão ázimo, colocando em nossa boca, representando o Seu corpo que foi partido, enquanto tomamos o vinho que é o Seu, representando o Teu sangue, que cada doente seja curado, cada coração seja restaurado. Nós vamos que o Senhor nos junte ao redor dos Seus braços, Senhor. E não somente aqui nesse prédio, nesse edifício, mas é a Tua palavra que o Senhor falou e nós cremos em nome do Senhor Jesus. E nós esperamos, não estamos olhando para algo que vai acontecer. Está acontecendo e nós cremos e nós clamamos, Senhor, nos deixe pronto agora, Senhor, perdoe os nossos atalhos, nossas falhas, tudo que fizemos de errado, que nós possamos ser mais como a Ti, Senhor, verdadeiramente nos prepara, Senhor, nós Te amamos, nós pedimos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Faz de mim, Senhor, um santuário. Puro e santo, e verdadeiro, e com gratidão, eu faço essa oração. Santuário. Em Teu louvor. Vocês que desejam isso, levante as mãos e digam do fundo do coração. Faz de mim, Senhor Jesus, um santuário. Concede, Senhor, puro e santo. E verdadeiro. E com gratidão. Sim, Senhor Jesus. Eu faço essa oração. Santuário. é em teu louvor. Vamos cantar mais uma vez. Ó, nós te amamos, Senhor. Faz de mim, Senhor. Prepara-nos, Senhor Jesus, para ser um santuário. Puro e santo. E verdadeiro. E com gratidão, eu faço essa oração. Santuário. Em teu louvor. Inclinemos a cabeça mais uma vez. Vamos sussurrar. Que privilégio que é entregarmos o culto de volta, irmão Brana. Deus abençoe. Agora vamos ler a escritura exatamente como São Paulo nos exorta aqui no livro de São João. Ah, perdão. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, começando com o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deixe-me trazer um ponto. Quando somos julgados pela palavra, que é Cristo, somos castigados. Se estamos fazendo algo errado, não estamos vivendo de acordo com esta palavra, somos castigados pelo Senhor. E quando o Senhor nos castiga, isso significa que nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Nós não somos do mundo. Somos diferentes do mundo, vivemos uma vida diferente, uma vida separada. Nunca devemos viver a vida do mundo e ser cristãos. Vamos viver uma vida extraordinária, uma vida diferente. Não, eu não quero dizer essas classes sociais, mas quero dizer que devemos viver uma vida de santidade genuína para que os frutos do Espírito possam ser vistos em nós. Mansidão, gentileza, paciência, longanimidade da fé. Fruto do Espírito. Mas onde, quando estamos ouvindo essas coisas, Então sabemos que somos castigados pelo Senhor sobre o que não devemos fazer. Então somos condenados. E se não temos nenhuma condenação dentro de nós, quer dizer que estamos vivendo acima disso, pela graça de Deus. Então não estamos condenados com o mundo, mas estamos vivendo acima das coisas do mundo, estão vendo? Portanto, meus irmãos, quando se juntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Sempre fazemos grandes exortações sobre isso, que quando nos reunimos, mesmo que não possamos ver nada, pode haver algo em alguém que percebemos que não está certo. Quando vocês se reúnem para comer essa comunhão, espere um pelo outro, ore um pelo outro. Ore para que sempre fazemos isso. Eu orarei por você. E se você, se há algum pecado que você, algum ato injusto ou algo que você fez como crente, eu oro para que Deus o tire de você. E que Ele o perdoe por isso. E você ore por mim. Se houver alguma coisa, algo que eu fiz, que eu não sei exatamente se fiz isso e soube que está errado, eu confessarei isso agora. Eu me corrijo, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe maldição para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. O discernimento de saber que você é o corpo do Senhor, você não pode discerni-lo na maldade, no pecado. Temos que estar acima disso, que discernimos que o Senhor é justo e discernimos que Ele é nossa apropriação, que confessamos todos os pecados e cremos nele por esperar em sua expiação para nos purificar de toda a nossa iniquidade. Então estamos discernindo o corpo do Senhor. O discernimento é para isso, o discernimento. Então, discernindo novamente que entre nós, como corpo da noiva do Senhor, vamos discernir se há algo errado conosco aqui que impediria o Evangelho de crescer ou o Senhor de nos apresentar diante de Deus como uma virgem pura. Vamos discernir isso agora e descobrir se está errado. Vamos confessar se está errado. Vamos dizer, Senhor, eu sinto muito. Portanto, se algo que nós fizemos, que você fez, algo que eu fiz, pode não ser conscientemente agora, mas pedir a Deus que nos perdoe por isso. Nós cantávamos uma canção aqui, perdoa os pecados que te confessei. Perdoa os pecados secretos, está vendo? Que eles nem sabem nada a respeito, um pecado desconhecido. Nós rogamos, Deus, perdoa-nos. Agora ele dizia, quando vos ajuntais, esperai uns pelos outros. Isso realmente seria assim, um com o outro. Esperai significa esperar, esperar um pelo outro. E vamos fazer isso agora, vou orar por vocês. E vocês sabem de alguma coisa que tenha feito de errado, diga, Deus, me perdoe. Eu não tive a intenção de fazer isso, ajuda-me a partir dessa noite, não vou fazer isso de novo. Realmente, Senhor, não farei isso de novo se Tu me perdoares. E com a minha confissão, creio que Tu me perdoas. E vou tomar o corpo de Cristo, sentir em meu coração que Tu me perdoas de todo o meu pecado. Rogo pelo Teu pecado secreto e você pelo meu, que talvez algo que não saibamos, que não nos reunamos condenados com o mundo. Nós não queremos o mundo aqui, este pequeno lugar de pessoas que Deus nos deu para adorar aqui. Queremos nos manter limpos do egoísmo. Guarda do nosso pecado, a nossa vida limpa. Limpa de todas as coisas do mundo, para que não sejamos manchados com nada. Com isso, queremos estar prontos para o arrebatamento. Vamos orar agora silenciosamente, um pelo outro. Apenas um momento, você ora por mim enquanto oro por vocês. Senhor Jesus, que assim seja, Senhor, que todos os nossos pecados estejam agora no sangue do Senhor Jesus, no esquecimento das recordações de Deus, que nos unamos agora como crentes e filhos amados em Cristo, pois pedimos em seu nome. Amém. Agora, neste momento, enquanto os anciãos, eu acho que eles vêm para a frente. Ainda esse procedimento aqui, irmão Tony Zabel, e ele os dirigirá. Se algum tem que ir embora agora e não quer permanecer para a comunhão, ficamos felizes em tê-los hoje à noite. Lembre-se da reunião de quarta-feira, da reunião de oração na noite de quarta-feira, e você Saia quietamente enquanto os restantes vêm ao altar do irmão Zabel, que direcionará o povo para o altar enquanto preparamos a comunhão. Isto representa o corpo do Senhor Jesus, o pão. E como disse a canção, minha fé olha para ti. Há somente três ordens que o Senhor nos deu, que são o batismo, tomar o pão e o vinho e o lava-pés. São as ordens. E isso representa o corpo partido de Cristo. Minha oração é que cada pessoa que participe esta noite, que receba a bênção do Espírito Santo sobre eles. E aqueles que estão doentes, que o Deus do céu, que instituiu isso na primeira forma no Egito, tomando as ervas amargas e o vinho, confio que Deus vai curá-lo e em toda a sua jornada não haverá nenhuma doença entre vocês. Que o Deus do céu olhe para nós enquanto oferecemos isto a Ele. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, autor da vida eterna e doador de toda boa dádiva, te agradecemos por esta ordem, para que pudéssemos fazer isso em memória de Ti como nós, como foi em Tua presença, em torno da comunhão, da graça de Deus, como pensamos dentro de nossos próprios corações, que um dia fomos indignos e agora o sangue de Jesus Cristo nos limpou do pecado e que estamos juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este pão ázimo, Pai, que foi cozido e trazido aqui para este propósito, pedimos que Tu o santifique, Senhor, que na representação do corpo partido, como a santidade e a dor e o sofrimento que ele passou no Calvário, quando este morto, quando este corpo foi partido, que ele foi ferido por causa da nossa transgressão, ele foi ferido por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É por isso que tomamos este pão partido esta noite. Deus abençoe os crentes, santifique este pão ázimo para ser a representação do corpo de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia disse, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Enquanto segura em minha mão esta noite este vinho feito da vida das uvas que foi reunido aqui para representar o sangue de Jesus Cristo, nunca houve um tempo que eu já tenha vindo até a bandeja da comunhão sem antes olhar para lá e ver que meu pecado se foi. Eu vejo que se não tivesse sido assim, onde estaríamos? Eu penso sobre lá onde o doente estava deitado, morrendo lá no hospital. Era eu. Foi através de suas pisaduras que fui curado. Que o Deus do céu abençoe esse vinho para o seu propósito. Senhor Jesus, apresentamos o suco da uva, vinho tomado do sangue das uvas para representar o sangue de Jesus Cristo. Possamos, ao recebê-lo, Pai, que a doença possa se afastar de nós, possa o pecado, o desejo ser tirado de nós, que vivamos santos uma vida consagrada depois disto, que os homens vejam o reflexo de Jesus Cristo em nós e que nossa caminhada da vida seja digna do Evangelho em que cremos. Concede, Pai, santifique este vinho agora para seu propósito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O restante será queimado antes do amanhecer de um novo dia. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se depois de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Inclinemos a cabeça. Não é maravilhoso participar com os crentes da ceia do Senhor? Obrigado, Senhor. Gostaria de pedir ao irmão Samuel de vir à frente e nos despedir com uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de ouvir a Tua palavra e participar da ceia do Senhor esta noite. Senhor, dizer obrigado não é a palavra adequada, Senhor, para expressar. Mas, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti com as cabeças inclinadas para reconsagrar nossas vidas e nos entregar totalmente a Ti, Senhor. Nós Te amamos, Senhor, do fundo do coração. Senhor, que honra, Senhor, de ver a Sua noiva vir tomar a ceia esta noite. Senhor, com tanto desejo nos corações deles de tomá-la, Senhor. E quando eles voltam para os seus assentos, Senhor, eles vão em reverência, Senhor, inclinando a cabeça, orando, lendo a Bíblia, Senhor, em adoração a Ti. Obrigado por isso, Senhor. Nós Te amamos. Agora, Senhor, enquanto nós continuamos, nós Te agradecemos mais uma vez. Nós somos Sua obra-prima. Quão grande és Tu, Senhor. Que mensagem para a Tua noiva hoje. Para aqueles que estão ouvindo, Senhor, também são Sua obra-prima. Nós ouvimos o profeta dizer naquela visão: há uma noiva vinda de cada nação. E eles estão ouvindo, estamos juntos, unidos, ao redor do mundo, a Tua noiva. Obrigado, Senhor. Nós Te amamos. Nós entregamos agora a continuação do culto em Suas mãos. Porque realmente o Senhor é aquele que pode nos corrigir. Nós Te amamos, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E agora, vocês estão dispensados para o lava-pés. Deus os abençoe. Seja com cada um. Shalom para vocês.